Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comita tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de trombose venosa profunda, não é mesmo? Também conhecido por nós como TVP. Hoje, eu quero continuar essa questão com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija de seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no nosso Instagram, cheque, porque por lá todo domingo tem saído flashcards relacionados a alguns dos assuntos abordados por aqui. Certo, falar de trombose venosa profunda é falar daquela doença que se caracteriza pela formação de trombos dentro de veias profundas, com obstrução parcial ou até uma oclusão completa. A gente sabe que a TVP é uma doença muito séria e que a gente tem que ficar atento. E quando a gente começa a pensar um pouquinho mais em diagnóstico, o primeiro exame que muitas vezes a gente lança a mão pela proximidade, muitas vezes pela facilidade, é aquele ultrassom. Tudo isso já vem sendo abordado com você ao longo desses episódios. Tá na hora de entender um pouquinho mais do tratamento. Quando a gente pensar em tratamento de TVP, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o tratamento vai ser pensado a partir da anticoagulação. A anticoagulação é o tratamento de escolha para os casos de TVP. E fazendo a anticoagulação para a TVP, você reduz para 3,4% os episódios de embolia pulmonar. Então, fazendo a anticoagulação para a TVP, você reduz para 3,4% os episódios de embolia pulmonar. Ou seja, você anticoagulando o seu paciente da TVP, você reduz imensamente a chance do seu paciente evoluir com uma embolia pulmonar, que é um problema muito mais sério em si. A gente sabe que o tratamento dessa TVP, ele pode ser feito sim ambulatorialmente, porém, ele deve preencher 4 critérios. E esses 4 critérios, eles devem estar juntos. Não adianta preencher um e não preencher os outros. Eles devem estar juntos. Lucas, quais são esses 4 critérios que devem ser preenchidos para fazer essa anticoagulação da TVP ambulatorialmente? Primeiro critério, o paciente ele deve estar estável com sinais vitais normais. Além disso, deve haver uma ausência de alto risco de sangramento. Ademais, o paciente também tem que ter um paciente com ausência de doença renal crônica avançada ou paciente em diálise. Além de que, o paciente deve ter capacidade de administrar medicação e monitorização posterior. Então, para o paciente tratar essa TVP, fazer essa anticoagulação ambulatorialmente, ele deve preencher esses 4 critérios, que são capacidade de administrar medicação e monitorização posterior, ausência de alto risco de sangramento, ausência de doença renal avançada ou paciente em diálise e o paciente estável com sinais vitais normais. Ele deve preencher esses 4 critérios para assim poder realizar essa anticoagulação de forma ambulatorial. Beleza? Tranquilo? Uma coisa que cabe pensar é que frente à suspeita de uma TVP e na impossibilidade de confirmar o diagnóstico com brevidade, o tratamento dessa TVP ele deve ser instituído o quanto antes até que o diagnóstico possa ser confirmado ou excluído. Por quê, Lucas? Porque se você demorar demais para fazer o tratamento, o paciente pode evoluir de forma bem ruim. E paciente evoluir de forma bem ruim em TVP é pensar necessariamente de embolia pulmonar. E você sabe que fazendo essa anticoagulação desse seu paciente com TVP, você reduz para 3,4% os episódios de embolia pulmonar. Ou seja, você diminui gigantescamente a possibilidade de lidar com uma patologia bem mais grave. Então, em pacientes com alta suspeita clínica, a anticoagulação ela pode ser iniciada antes mesmo da confirmação diagnóstica. Quando a gente pensar nessa anticoagulação, a gente tem que lembrar de uma medicação em si, que é a heparina de baixo peso molecular, a famosa heparina de baixo peso molecular que muitos médicos falam com você ao longo do seu internato ou a sua vida médica. Por que ela é muito utilizada? Ela é muito utilizada em razão da sua facilidade de aplicação e de não necessitar de uma monitorização. Ela costuma ser a opção recomendada, mas existem outras medicações. Outras opções vão incluir a rivaroxabana e a apixabana. E quando a gente pensar em gestante, a nossa medicação que tem que ser o herói desse caso de TVP é a heparina. Eu criei esse macetinho que eu decoro assim. Para gestantes, para as grávidas, a gente tem que pensar na medicação para anticoagular. Uma medicação que seja heróica. O herói é a heparina. O herói é a heparina. Beleza? Tranquilo? A gente sabe que a heparina de baixo peso molecular, ela atua como inibidor do fator 10 da coagulação. A gente tem uma noção que, tradicionalmente, a gente utiliza essa heparina de baixo peso molecular 2 vezes ao dia. Só que sua eficácia é igual em doses 1 vez ao dia. Então, comumente, você pode ver sendo aplicada a anticoagulação para TVP 2 vezes ao dia. Porém, se o paciente receber essa aplicação 1 vez ao dia, ele tem uma eficácia idêntica. A eficácia é igual. Quais seriam as doses? Essas heparinas de baixo peso molecular, a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, a enoxaparina. Você pode fazer enoxaparina subcutânea 1,5 mg por quilograma de peso uma vez ao dia. Então, a enoxaparina, uma heparina de baixo peso molecular, ela deve ser realizada de forma subcutânea, 1,5 mg por quilograma de peso uma vez ao dia. Tem também a dalteparina, que você pode realizar 200 unidades por quilograma de peso uma vez ao dia. Então, tem que fazer 200 unidades para cada quilo do seu paciente uma vez ao dia. Outra medicação que a gente tem disponível também, como heparina de baixo peso molecular, é a nadroparina, que você pode realizar 171 unidades por quilograma uma vez ao dia. Temos também a tinzamparina, que pode ser realizado 175 unidades por quilograma do seu paciente uma vez ao dia. Mas se for para decorar uma heparina de baixo peso molecular, a que eu te recomendo decorar é a enoxaparina. A dose de enoxaparina subcutânea para você tratar uma TVP, enoxaparina subcutânea na dose de 1,5 mg por quilograma de peso. Lucas, como assim 1,5 mg por quilograma por peso? Se meu paciente pesar 60, então o paciente tem que receber 90 mg de heparina. Exatamente. Se seu paciente pesar 60, ele tem que receber uma dose de 90 mg de heparina uma vez ao dia. Mas, Lucas, eu já vi pegando essa dose de 90 mg dividindo por duas. Uma de manhã e uma de noite. Pode ser feito? Pode sim ser feito. Mas pela questão de facilidade, você pode fazer a dose uma vez ao dia sim. Porque fazer uma vez ao dia ou fazer duas vezes ao dia não muda em nada. A eficácia já foi comprovada de ser igual. A gente tradicionalmente percebe que é realizado duas vezes ao dia, mas a eficácia de ser feita essa heparina de baixo peso molecular uma vez ao dia é igual a de ser feito duas vezes ao dia. Beleza? Tranquilo. Outra coisa que também é muito falado, além dessa heparina de baixo peso molecular, para tratar essa TVP, são as heparinas não fracionadas. A gente sabe que as heparinas não fracionadas são muitas vezes utilizadas e a gente pode lançar mão dessas também para fazer o tratamento dessa TVP, porque a gente tem que também ter disponibilidade de outras medicações, é claro. Quando a gente pensar em heparina não fracionada, a gente tem que também lembrar das doses. Claro, assim como heparina de baixo peso molecular, a gente tem que gravar algumas doses, em especial da enoxaparina, a gente tem que também lembrar das doses da heparina não fracionada. No caso da heparina não fracionada, a dose inicial que a gente tem que levar ao nosso paciente é de 333 unidades por quilograma de peso do seu paciente, de administração subcutânea, com uma dose de manutenção de 250 unidades por quilograma de forma subcutânea de 12 em 12 horas. Então, ou seja, você faz uma dose de ataque, uma dose inicial de heparina não fracionada, você faz essa dose de ataque, essa dose inicial de 333 unidades por quilograma de forma subcutânea e depois você faz uma dose de manutenção que deve ser feita com uma quantidade de 250 unidades por quilograma de peso do seu paciente de forma subcutânea de 12 em 12 horas. Lucas, me dá um exemplo. Então, se meu paciente, por exemplo, ele pesar ainda esses 60 quilos, como que ele deve receber? Ele deve receber uma dose até que grande de unidades. Uma dose sim, uma dose grande. Se ele pesar 60 quilos, ele vai receber uma dose de 19.980 unidades de heparina não fracionada de forma subcutânea. Ele vai receber isso. Só que depois ele vai receber uma dose de manutenção de 250 unidades por peso dele de forma subcutânea de 12 em 12 horas. Então a gente sabe que essa heparina não fracionada ela pode ser utilizada e o benefício dela quando comparada à heparina não fracionada é até semelhante. Beleza? Tranquilo? Um benefício além dessa questão de ser uma medicação que a gente pode também utilizar para fazer essa anticoagulação da TVP, é lembrar que no caso dessa heparina não fracionada, não existe uma necessidade de um controle do coagulograma. A gente não tem que ficar pedindo o coagulograma toda hora para ficar de olho nessa questão, se o paciente está ou não sangrando. Então, na heparina não fracionada, não há essa necessidade de controle de coagulograma. Beleza? Tranquilo? Além disso, quando a gente pensa em anticoagulação para essa questão dessa TVP, as incidências de plaquetopenia e sangramento ou recorrência de TVP em embolia foram semelhantes. Então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Outra medicação que é muitas vezes mencionada para a gente é o fundaparinux. O fundaparinux é uma medicação que é um pentassacarídeo sintético com ação inibidora direta do fator 10 da coagulação. Ele também é usado por via subcutânea uma vez ao dia. E ele não tem necessidade de monitorização, mas ele não pode ser utilizado em pacientes com clima de creatinina menor que 30 ml por minuto. Então, o fundaparinux é outra medicação que pode ser utilizado, além da heparina de baixo peso molecular, além da heparina não fracionada. Lembrar que ele é um pentassacarídeo sintético, tem uma ação inibidora direta do fator 10, ele é utilizado de forma subcutânea uma vez ao dia, não precisa de uma monitorização do coagulograma do paciente, mas ele tem uma limitação. Pacientes, por exemplo, que tiver um clima de creatina menor que 30 ml por minuto, não podem ser realizados. Lucas, quais são as doses de fundaparinux? Se o paciente tiver um peso menor que 50 kg, você tem que utilizar 5 mg subcutâneo uma vez ao dia. Se meu paciente tem um peso entre 50 kg e 100 kg, eu tenho que utilizar uma dose maior um pouquinho, uma dose de 7,5 mg subcutâneo uma vez ao dia. Se o paciente pesar mais de 100 kg, eu devo utilizar uma dose de 10 mg subcutâneo uma vez ao dia. Lembrando que a contraindicação do fundaparinux é a questão do clima de creatinina. Se o paciente tiver um clima de creatinina menor que 30 ml por minuto, não podemos utilizar eles. Temos que partir para outras medicações. Além do fundaparinux, além dessas heparinas, também podemos utilizar uma medicação que é chamada de bivalirudina. Essa medicação, ela é um inibidor direto da trombina e é uma opção para os pacientes que desenvolvem plaquetopenia induzida pela heparina. Então, se o paciente está tendo uma plaquetopenia por conta dessa heparina, você pode lançar a mão desse inibidor direto da trombina, dessa bivalirudina. A sua dose é de 0,5 mg por quilograma hora, mantendo um TTPA entre 1,5 e 2,5 vezes o controle. Então você tem que manter esse TTPA entre 1,5 e 2,5 e lembrar que a dose dessa bivalirudina é uma dose de 0,15 mg quilograma hora. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas essa dose é fixa? Não. A gente pode pensar da seguinte forma, que doses de 0,14 mg quilograma hora são indicadas para paciente que tiver uma disfunção hepática e doses entre 0,03 e 0,05 mg quilograma hora vai ser indicado para pacientes que tiver disfunção hepática e renal combinada. Então, você sabe que essa bivalirudina, que é esse inibidor direto da trombina, ele vai ser muitas vezes utilizado para o paciente que desenvolver uma plaquetopenia por conta da heparina. Você sabe que a dose que a gente leva em mente é a dose de 0,15 mg quilograma hora, mantendo um TTPA do paciente entre 1,5 e 2,25. Só que a gente tem que ter uma atenção, porque essa dose vai variar. Se o paciente apresentar uma disfunção hepática, a dose cai um pouquinho. Cai apenas 0,01. Aí o paciente vai receber uma dose de 0,14 mg quilograma hora. Só que se o paciente apresentar uma disfunção hepática e renal combinadas, essa dose tem que ser bem mais reduzida. Essa bivalirudina, esse inibidor direto de trombina, tem que ser numa dose de 0,03 a 0,05 mg quilograma hora. Beleza, tranquilo. Uma coisa que é muito interessante lembrar é que a gente tem que fazer essa anticoagulação do nosso paciente para essa TVP, certo? Mas a anticoagulação oral, ela deve ser prescrita concomitantemente ao uso de heparina. Se o paciente está utilizando heparina, a gente tem que lançar também mão de uma anticoagulação oral, além dessa anticoagulação subcutânea. As opções são a varfarina, que é o antagonista da vitamina K, a dose inicial é de 5 mg via oral em jejum, uma vez ao dia. A dose ela deve ser ajustada para manter o INR entre 2 e 3. A heparina ela pode ser suspensa apenas quando se conseguir um INR acima de 2 durante 2 dias seguidos. Então, se você pensar em utilizar a varfarina, lembre, dose. A varfarina é um anticoagulante oral que deve ser utilizado em associação com essas heparinas. Lembrar que ela é um antagonista de vitamina K. Sua dose inicial deve ser de 5 mg via oral em jejum uma vez ao dia. A dose ela deve ser ajustada para manter o INR do paciente entre 2 e 3. A heparina ela pode ser suspensa apenas quando se conseguir alcançar um INR acima de 2 durante 2 dias seguidos. Aí você pode suspender essa varfarina e manter, por exemplo, com essa anticoagulação pela heparina em si. Beleza, tranquilo. Além dessa questão dessa varfarina, a gente pode pensar também nos novos anticoagulantes orais. Os novos anticoagulantes orais, eles são contraindicados na insuficiência renal. Lembrar sempre disso, que esses novos anticoagulantes orais, eles são contraindicados na insuficiência renal. Eles não necessitam de monitorização da anticoagulação, mas deve-se monitorar a função renal do paciente. Então, se o paciente tem uma função renal debilitada, se ele tem uma insuficiência renal, esses novos anticoagulantes, eles são contraindicados para esse tipo de paciente. Outro anticoagulante que a gente pode pensar, oral, que pode pensar em se utilizar, é a dabigatrana. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina. Inibidor direto da trombina, vai, Lucas, você falou de um já para mim, falei. Tem a dabigatrana, assim como tem também a bivalirudina. Mas a dabigatrana é por via oral. A dose da dabigatrana é de 150 mg via oral de 12 em 12 horas. Beleza? Tranquilo. Então, temos que lembrar dessa dabigatrana também, porque ela é interessante. A gente deve suspender a dabigatrana, a heparina após 7 dias de uso dessa dabigatran por conta do alto custo. Então, se a gente tiver que pensar em utilizar a dabigatran, lembra dessa questão do alto custo. E ela tem uma capacidade de uma potência de ação semelhante à da varfarina. Então, se você pensar, poxa, meu paciente tem dabigatran e varfarina, pense bem, se o paciente tem a questão do custo de conseguir manter, ele consegue manter essa questão financeira da dabigatrana? Caso não, faça essa anticoagulação por essa varfarina. Faça a anticoagulação por meio desse antagonista da vitamina K. Faz essa varfarina no paciente em vez dessa dabigatrana. Outra medicação que pode ser usada nessa anticoagulação oral para o meu paciente que tem TVP é a rivaroxabana. A rivaroxabana é um inibidor do fator 10, tá? A dose inicial dessa rivaroxabana é de 15 mg duas vezes ao dia por 3 semanas e depois uma dose de 20 mg uma vez ao dia. Ela pode ser iniciada assim que descontinuada a heparinização ou todo o tratamento realizado com rivaroxabana sem necessidade de entrar com enoxaparina ou fundaparinux. Temos também a apixabana dentro dos anticoagulantes orais. Ela, assim como a rivaroxabana, é um inibidor do fator 10 da coagulação e a dose dela é de 10 mg duas vezes ao dia por 7 dias. Logo após esse período, a gente faz uma dose seguida de 5 mg duas vezes ao dia. O tratamento também é inteiramente realizado por via oral, sem necessidade de heparina de baixo peso molecular ou fundaparinux. Certo? Tranquilo? Lucas, eu acho que eu entendi. Existem várias medicações para o meu paciente, mas quanto tempo eu devo coagular meu paciente? Quanto tempo eu devo tratar esse meu paciente? E em relação ao tempo de tratamento, o que a gente tem que pensar? Para pacientes com TVP causado por cirurgia ou fator de risco transitório, o tempo recomendado de tratamento, ou seja, o tempo recomendado de anticoagulação é de 3 meses. Então, para esses pacientes que têm uma TVP causada por uma cirurgia ou fator de risco transitório, a gente tem que saber que essa anticoagulação deve ser feita por 3 meses. Para pacientes sem fator precipitante de TVP, o tempo mínimo de tratamento é de 3 meses. O tempo mínimo de tratamento é 3 meses. As diretrizes mais recentes recomendam 3 meses ao invés de um período mais prolongado para pacientes com alto risco de sangramento e períodos maiores em risco pequeno a moderado de sangramento. Lucas, que pacientes que vão esses com risco pequeno, que tem fator de risco para sangramento? São os pacientes com idade maior que 65 anos, são pacientes diabéticos, pacientes com idade maior que 75 anos, são pacientes com anemia, são pacientes com sangramento prévio, com terapia antiplaquetária, com câncer, com controle de anticoagulação ruim, com câncer metastático, com comorbidade e perda de capacidade funcional, com insuficiência renal, com cirurgia recente, com insuficiência hepática, com quedas frequentes, com plaquetopenia, com abuso de álcool, com acidente vascular prévio e com uso de anti-inflamatórios não esteroidais. A partir desses itens, você vai pontuar. Os itens que são idade maior que 75 anos e câncer metastático recebem 2 pontos. Todos os outros recebem 1 ponto. A partir disso, você vai descobrir. Meu paciente tem fator de risco para sangramento? Se ele pontuar 0, ele vai ter um baixo risco. Se ele pontuar 1, ele vai ter um moderado risco. E se ele pontuar maior ou igual a 2, ele vai ter um alto risco de sangramento. Então, você tem que sempre lembrar de lançar a mão dessa tabelinha para você saber se meu paciente tem ou não um alto risco de sangramento, certo? Então, tem que pensar o seguinte, ó, tempo. Para paciente que tem uma TVP causada por cirurgia ou fator de risco transitório, o tempo recomendado de tratamento é de 3 meses. Para paciente sem fator precipitante de TVP, o tempo mínimo de tratamento é de 3 meses. Só que as diretrizes mais recentes recomendam para a gente 3 meses ao invés de períodos mais prolongados para pacientes com alto risco de sangramento e períodos maiores em risco pequeno ou moderado de sangramento. O que é risco pequeno ou moderado de sangramento? Risco pequeno ou moderado de sangramento é o paciente que pontua 1 ponto, por exemplo, pontua 0 pontos. Certo, Lucas, eu acho que isso eu entendi. Então, tem que lembrar desse meu paciente que fez cirurgia prévia ou desse meu paciente que não tem fator precipitante. Mas, e que mais que você pode me contar? Em caso de pacientes com um segundo episódio de tromboembolismo venoso, é recomendado anticoagulação por um período além de 3 meses, se risco até moderado de sangramento, e 3 meses se alto risco de sangramento. Aí você joga de novo nessa tabela e você tem que ver. Poxa, meu paciente tem um risco alto ou moderado de sangramento? Aí, a partir disso, você vai conseguir pensar. Em pacientes com um seguido episódio de tromboembolismo venoso, então, você tem que sempre pensar que é recomendado anticoagulação por um período além de 3 meses, se risco até moderado de sangramento, e 3 meses se alto risco de sangramento, certo? Tranquilo? Para casos de pacientes com neoplasia maligna ativa, o período recomendado de tratamento dessa anticoagulação é de mais de 3 meses independente do risco de sangramento. Então você nem pensa nessa tabelinha que eu te contei desse tanto de coisa. Você simplesmente lembra, tenho que anticoagular meu paciente por mais de 3 meses por conta dessa neoplasia maligna ativa. Além disso, a gente tem que lembrar que a varfarina ela deve ser evitada como tratamento de TVP em casos de neoplasia ativa. Então, a varfarina ela deve ser evitada no tratamento de TVP em pacientes com risco de neoplasia ativa. Então, se tem neoplasia ativa, você deve evitar utilizar a varfarina. De forma geral, eu sei que essa parte desse tempo de tratamento é um pouco complexa. Eu gostaria apenas que você soubesse um pouco mais desse primeiro item, não de todos. Quando a gente pensar em tempo de tratamento, temos que lembrar o seguinte. Para pacientes com TVP causado por cirurgia ou por conta de fator de risco transitório, o tratamento é recomendado por 3 meses. O tempo recomendado é de 3 meses. Se você decorar apenas esse, já vou estar muito satisfeito, porque tá mais do que suficiente para a gente. Beleza, tranquilo, mas existem mais recomendações que a gente pode abordar. Mas essa em si é a mais importante. Para falar bem a verdade, existem muito mais coisas. Inclusive é abordado sobre a questão do filtro de veia cava, outras questões em si. Mas eu acho que não cabe a gente ter essas noções, porque são particularidades muito, muito, muito grandes desse conteúdo em si. Então apenas pense o seguinte, para tratar, eu tenho que lembrar desse meu paciente mais que é o operado. O meu paciente tivesse a TVP por conta de uma cirurgia ou fator de risco transitório, o tempo recomendado de tratamento vai ser de 3 meses. Beleza, tranquilo. Então, pensei em tratamento de trombose venosa profunda, eu tenho que pensar na anticoagulação. A gente sabe que essa anticoagulação, a primeira coisa que vem em mente nossa é a heparina de baixo peso molecular. Aqui a gente tem que ter em mente a enoxaparina subcutâneo, 1,5 mg por quilograma de peso. A gente pode lançar mão de heparina não fracionada? Podemos lançar mão de heparina não fracionada. Podemos lançar mão do fundaparinux? Podemos lançar mão do fundaparinux. Pode lançar mão também da bivalirudina. E também lembrar que a anticoagulação oral ela deve ser prescrita concomitantemente à heparina para a gente buscar alcançar um nível de NR adequado e meu paciente assim possa ter um melhor tratamento em si. E quando pensar em anticoagulante oral, a gente pode lembrar, por exemplo, da varfarina, que é essa antagonista da vitamina K, que é essa dose de 5 mg via oral uma vez ao dia. A gente pode lembrar dela, por exemplo. Certo? Tranquilo? Sei que ficou um episódio grande e muito conteudista, mas em relação ao tratamento da TVP, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou nosso Instagram, cheque, porque por lá está saindo ainda hoje algum flashcard relacionado a algum assunto abordado por aqui. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado desses episódios relacionados à angiologia. Sempre quis gravar de TVP, peguei boas fontes, peguei bons livros de emergência. Então espero que você tenha gostado, muito obrigado por tudo mesmo. Sei que esse episódio foi mais longo e mais difícil do que todos, sei muito bem disso. O tratamento é a parte que mais pega nessa questão de TVP, gente. É a parte mais difícil mesmo, eu sei isso. Mas estamos juntos, um beijo grande no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!